Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Como é que é, blicaros? Vá bem? Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 101, Diogo Costa. Pois é, malta, estamos aqui a falar do domingo, um bom domingo, de serenidade. Estamos muito serenos hoje, porque também tivemos uma semana aí muito agitada, muitas polémicas, e vocês são uns cães. Porque vocês viram o título deste episódio e vieram todos cá, vieram todos a correr pelo que ele tem para dizer. Aliás, tem muita gente aqui hoje a ouvir que nunca cá vem e que só vieram hoje porque viram sinal no título e querem sangue. E agora, pá, e agora se eu não falasse no assunto, se eu não falasse no elefante da sala, era fodido ou não? Era grande clickbait. Vocês vinham todos aí para dar as vossas views, para dar as vossas estrelas, e eu te enganei. Fodeu, não é? Pegadinha. Não, mas já vou falar, mas se estão à procura de sangue, também não, mais vale já darem as views e as estrelas e porem-se a andar, porque não é isto que se pretende. Aqui pretende-se discutir os grandes temas do mundo e da atualidade, mas com... Pá, não estamos isto não a correr da manhã, né? CNN ou caralho. Mas já, pá, tivemos aí uma grande semana de polémicas, a começar pelo drama de Martim Moniz, né? Martim Moniz, estão todos a acompanhar essa telenovela, ou não? Eu já há uns anos que não vi telenovelas, mas essa estou a gostar bastante. Não tem gêmeas, que é uma série inovadora aqui nas novelas, não há gêmeas, e logo aí cativa-me um bocado a atenção, porque é diferente, é um plot diferente. Mas já, pá, temos aí o grande drama de Martim Moniz, que no fundo é um conflito como o do Médio Oriente, mas maior, né? Também envolve ocupação, também tem muçulmanos encavalitados. E tal como no Médio Oriente, a maioria das pessoas que comentam o assunto nunca lá pus os pés. Imagina, eu tenho amigos nos Açores que têm opiniões muito vincadas e muito convictas sobre a situação do Martim Moniz. E é tipo, bro, tu nunca sequer comeste um kebab, o que é que estás para aí a falar? Tu nem sabes o que é caril. Portanto, o que é que estás para aí a dizer, pá? E eu vejo muita gente com opiniões desse género ali no Martim Moniz. E depois já se confundem, tipo, com merdas. Mas já, pá, também sinto que aumentou o turismo na zona. Está muito engarrafado agora para visitar o Martim Moniz, porque sinto que a quantidade de pessoas que têm saído de casa para ir lá gravar vídeos e TikToks e Reels, meu, é assustador. Primeiro aquele Afonso Faz, né? Aquele, acho que é Afonso Gonçalves. Depois à esquerda temos o Diogo Alcofaro, que no fundo são vídeos muito idênticos. São vídeos em que eles utilizam os moradores como figurantes das suas campanhas ou da mensagem que querem transmitir, porque acho que são duas pessoas que estão muito pouco interessadas no que se está a passar atrás delas. Estão mais a querer passar um ponto. Mas pá, primeiro, abordar aqui esta questão, né? Esta questão dos imigrantes de Martim Moniz. Primeiro, acho que não quero dizer que é uma falsa questão, mas não é assim uma grande questão, pá, porque os imigrantes no nosso país fazem cerca... 5% dos imigrantes com I. Ou seja, não é assim tanta gente, não há uma grande substituição populacional, não há. São 5%. Ah, mas os ilegais, pronto, se calhar ilegais são um bocadinho mais, mas 6, 7%. Não é uma... Tu não estás a andar na rua e tens de desviar dos imigrantes. Não é isso que acontece. Por exemplo, acho que em Espanha este número é tipo quase 10% ou 15%. Portanto, estamos a falar de uma população muito pouco considerável, lá. Depois, lá está, eles pagam, depois até vêm para aqui mamar dos subsídios da Segurança Social. Tipo, isso é falso, está provado que eles pagam 6 vezes mais do que aquilo que recebem. Eles o ano passado deram um lucro de 1.600 milhões de euros. Portanto, também não é por dinheiro. Porque sobre o dinheiro estamos a ter lucro, malta. É das poucas merdas neste país que dá o lucro. O Novo Banco, prejuízo, TAP, prejuízo, CP, prejuízo, CDT, prejuízo. Imigrantes, está a dar lucro, portanto, é bem ou mal, não é por aí. Depois eles fazem os trabalhos que mais ninguém quer fazer. Ah, Janine, mas isso não é verdade, porque as pessoas não se importavam de fazer, aquilo é mal pago. Certo, mas alguém está a fazê-los mal pago, e são eles. Essa merda de Uber, Bolt, restauração, limpezas, são os imigrantes, não, são os, não, não é o João Carlos que manda a levar do Uber para um lado e para o outro, é o Mohamed. Não é o Jorge que me traz o meu Burger King ao domingo à noite. É o Hassan. Estão a perceber? Tipo, não é... Não... Agora podem dizer, mas são eles que, ao aceitarem esses deals de merda, são eles que depois impedem que os salários subam. Certo. Mas agora imagina, os gajos estão tão mal, que mesmo a trabalhar abaixo do salário mínimo, para eles é melhor do que não trabalhar, do que não estar a ganhar nada. Portanto, vejam quão mal eles já não estão. Agora, eu também percebo, aliás, também não percebo, depois aquela esquerda woke, que insiste em dizer que não há problema nenhum, e é tipo, claro que há problema algum, claro que existe um problema, porque se não houvesse problema, a extrema-direita não tinha dito os muçulmanos de Martim Moniz, né? Por algum motivo a extrema-direita não disse, pá, Portugal nós temos um problema com os esquimós em arroz, ou temos um problema de indígenas no Marquês Pombal, ou temos um problema de mulheres fora da cozinha. Pronto, esses é que eles dizem, mas é um bocado irrelevante. Mas por algum motivo eles não pegaram nos esquimós ou nos indígenas, né? Porque não existem. Ao passo que, por exemplo, os ciganos existem, os muçulmanos, aquela comunidade ali no Martim Moniz existe. Ou seja, existe ali um problema. Se é o maior problema deste país, não é? Se todas as medidas que ele propõe resolvem o problema, não. Ou seja, portanto, mas também não finjam que não existe um problema. Tipo, eu acho que às vezes falta coragem esses partidos mais de esquerda dizerem, pá, realmente temos aqui um problema. Pá, nós quisemos ser amigos, mas pá, falta, o que é facto é que a malta abusa. Porque se eles tivessem esse discurso, tiravam logo o trunfo esta malta de extrema-direita. E depois, lá está, tipo, existe um problema claro, né, com essas comunidades. Existe, para além disso, um problema com a habitação, por isso é que eles estão a viver 14 no T2. Há um problema de salários, porque eles ganham tão pouco que a única maneira de pagar um T2 é de viver em 14. Porque a malta pensa, eles vivem aqui em 14. Porque, não, eles vivem em 14 porque é a única maneira de conseguirem pagar um T2. Não é porque gostam de viver em manada. Tipo, esqueçam lá isso, aquilo é, são dois ou três que fazem arrendamento, depois vais chegando mais compatriotas, eles dizem, puto, mete-te aqui, hoje dormes tu no sofá, não sei o quê, e de repente estão a viver 14 pessoas num T2. Mas tem a ver, é mais a ver com pobreza e com o problema da habitação do que com outra coisa. Agora, se me disseres, e o crime? Pá, obviamente que estas pessoas não vêm cá para roubar, não é? As pessoas que vêm da Índia, do Nepal e do Paquistão não vêm para cá. Pá, a gente vai lá para os portugueses e vai rebentá-los todos, vamos, é só iPhone e o caralho. Não. Agora, pobreza, falta de habitação, falta de condições, tudo isso gera mais crime, porque as pessoas é tipo, pá, eu de salário da Uber ou da Bolt ou desses sítios, estou a levar para casa 300€, quando o salário mínimo nem sequer é esse. Estou a levar 300€ debaixo da mesa, eu não escondo nem nada. Pá, se calhar se roubaste esta mercearia ou se roubaste este telemóvel, se calhar ainda consigo fazer mais 200€. Estão a perceber? Tipo, e com isto eu não estou desculpado, estou só a explicar de onde é que isto vem. E obviamente que é um problema de segurança. Atenção. Sobretudo para as mulheres, porque para mim, eu costumava ir lá várias vezes, eu venho a uma altura que ia, todos os dias, passava no Martim Moniz para ir para o trabalho e para vir para casa. E a mim nunca me aconteceu nada, porque tipo, eu sou gajo, elas estão-se a cagar. Agora, se és miúda, já é chato, pá, lamento, mas é verdade, é chato. É chato porque mesmo que eles não lhes toquem, olham, rebarbam, babam, se comentam, assobiam, tipo... E, por exemplo, falta aqui um bocado à esquerda dizer, olha... Que também é um bocado curioso, né? Estamos a falar de uma esquerda que um homem já não pode. Nem bem fazer elogios, nem pirupo, não pode fazer... Nem uma tentativa de engata, às vezes, na noite. Porque é tudo assédio. Qualquer coisa... Pá, tu olhaste é assédio. Olhar... Tipo, eles defendem mesmo isto. Que um pirupo está... Um pirupo e violar é a mesma merda. Mas... Se fores um bocadinho mais escuro ou um bocadinho de outra etnia, epá, é cultural, tens de respeitar, e se não respeitas és racista. É tipo, what? Meu, tipo, eu não posso mandar um piropo para uma escada. Mas se for, se morar no Martim Moniz e o meu deixo for lá, Até posso ler para o rap, está tudo bem que é cultural. Não, vão-se foder. Como é óbvio. E para quem tem irmãs ou amigas que já tiveram nessas situações, obviamente, que tu olhas e dizes, há um problema. Volto a dizer, há o meu problema neste país, não é? Quantas das nossas amigas ou namoradas ou irmãs ou familiares não foram já assediadas por indivíduos brancos? Obviamente. Obviamente que foram. Agora, não finjam é que não há um problema. Quando, por cima, são culturas, pá, que relegam as mulheres para níveis inferiores de importância, quer política, quer económica, quer social. Portanto, não me digam que não há um problema, porque é. Pronto. Mas atenção, eu até acho que o perigo mais importante não é o da segurança, não é o da financeira, não é o da habitação, não. Eu acho que o perigo mais grave deste momento, desta questão do Martim Moniz e de outros bairros, assim, que aglomeram muitos imigrantes, é o problema da saúde pública. Porque tu, quando tens 14 gajos a viver no T2, apertado, em que as casas de banho não têm janelas, em que as higienes, pá, não são as melhores, porque culturalmente também já vem de sítio onde a higiene não é a mais recomendável, pá, não há grande histórico vacinal. Vamos começar a ter surtos, e podem escrever já isso que eu estou aqui a dizer, vamos começar a ter surtos de tuberculose, vamos voltar a ter surtos de sarampo e de outras porcarias, que simples medidas de higiene, se fossem aplicadas, não teríamos. E quando eu digo isto, não é tipo, bora vacinar esses gajos todos, isso também é importante, mas é, por exemplo, não morarem 14 pessoas num T2, não haver tipo águas paradas dentro de casa, não está a chover dentro de casa, porque depois essas pessoas também moram às vezes em sítios, pá, que nem uma pessoa devia lá morar quando mais 14. E esse para mim é que é o grande problema do Martim Moniz, é que tens ali, não é ser culturalmente diverso. É estar tudo encavalitado ali, pá. E portanto, antes que venham, é porque eles moram aqui e moram felizes. Não moram, pá. Acredita que se tu tiveres de dividir casa com mais 3 pessoas, não estás a ser feliz ali. Ah, mas é melhor do que viver numa barraca de Nova Delhi. Está bem. Mas não é fixe. Continua a não ser fixe. Continua a não ser fixe. Pá, eu estava no outro dia também, vi o podcast do Guilherme Duarte com o Hugo Gonçalves. E eles estavam também a falar deste assunto. E um deles apontava, e muito bem, que é o grande problema em Portugal, tipo, não é imigração com I, é a imigração com E. Porque lá está, por exemplo, aqui a parte das finanças. Ok, temos a lucro da segurança social, é bom, é importante para os nossos reformados, porque vão ter uma reforma graças ao dinheiro que eles estão a contribuir. É verdade, mas e os nossos imigrantes, os nossos jovens qualificados que vai para fora, que estão muito mais instruídos, que descontam muito mais, e que vão lá para fora e deixam de descontar, e pá, a gente vier a apostar nesses. Porque lá está, tipo, estamos a formar uma geração, ainda no dia estava a ver uma notícia que era um em cada 3 jovens já emigrou. Estamos a formar a geração mais qualificada de sempre do país, com os maiores índices de riqueza e de saúde, e lá está, a riqueza e saúde também estão correlacionadas. E depois, é gente que não procria, ou se procria, procria lá fora, e não estamos a renovar a pirâmide demográfica e a geração portuguesa, e depois tem de vir estes povos preencher essa lacuna que não necessitariam de preencher se os trabalhos cá fossem melhor pagos e se houvesse melhores condições de habitação e de segurança e disso tudo. E com isto, vocês estão a dizer, Juninho, então qual é a tua resposta para... Não, pá, não tenho, porque imagina, eu não estou aqui para vos dar respostas, estou aqui para vos fazer perguntas. No fundo, estou-vos a querer explicar que isto é muito mais complexo do que um vídeo do TikTok aparenta ser. Há um problema no Martim Moniz, não é o maior problema do mundo, não é de tudo um problema tão grave como alguns pintam ser. Vem muito mais, se calhar, de uma zona de racismo e de xenofobia do que preocupação com as pessoas que lá moram. E agora também não são umas vítimas nenhumas, né? Eles já, quando vêm para aqui, vêm com base meio tráfico humano e meio coisa. Eles também já vêm nesse jogo, mas lá está, tipo, eles vêm de sítios tão maus que qualquer coisa é melhor do que eles lá têm. Pá, e em certa medida, pá, se realmente se começa a perceber que existe um problema de habitação, de higiene, seja o que for, pá, se calhar também é a altura do governo dizer, malta, pá, a gente quer, mas até agora não consegue ajudar. Tipo, a gente não consegue ajudar os nossos, quanto mais quem vai de fora. E atenção, eu sei que isto é uma coisa muito dura de se dizer. Mas em algum momento alguém vai ter de dizer, né? Que é, olha, malta, a gente não está a conseguir dar casa ou oferecer condições para que os portugueses tenham casa, pá, quanto mais imigrantes que vêm de outros sítios que tentam, né? Porque a gente não está todos a viver, não é que estamos todos a procurar uma mansão no centro de Lisboa, não, nós estamos literalmente a procurar, há pessoas que estão a procurar um quarto a menos de 700 paus, é a única coisa que precisam, pá, só precisava de um quarto em Lisboa a menos de 700 paus, e o mercado imobiliário diz, fodeu, pá, e pronto, depois vem, lá está, depois vem 14 indianos a ocupar esse quarto. Pronto, mas isto para dizer que realmente é complexo. De resto, o que é que temos mais aí? Mais polémicas. Porque isto só são polémicas. Depois, a semana ainda estava a começar e IKEA bomba, né? IKEA lança a sua campanha publicitária, que, a meu ver, genial, muito engraçado, né? Da prateleira, que a prateleira levava, servia para guardar livros aos 75.800 euros, numa clara alusão ao dinheiro que Vítor Scária tinha guardado no seu gabinete no decorrer da Operação Influencer. E houve muita gente, pá, esta eu realmente não estava à espera, mas houve muita gente indignada e a dizer, pá, isto é um ataque ao PS. E é tipo, não é, pá, não é um ataque ao PS, e, inclusive apresentaram queixas na Comissão Nacional de Eleições, porque isto é um ataque, não é, pá, tu quão inseguro tens de ser por uma simples publicidade, que está muito engraçada, está muito bem apanhada, achas que é para ti, não é, aliás, só partilharam um dos cartazes, né, que foi aquele do Vítor Scarne, mas foram quatro cartazes que saíram, foram um cartaz, foi esse, o outro era de um edredom a dizer... para se aquecerem sozinhos ou coligados. Portanto, claramente aqui mais uma bicada até à direita. Depois um outro que dizia que era de uma manta, a nossa geringonça contra o frio, que até à esquerda, e nem é um ataque, é uma geringonça. E depois puxamos o tapete à inflação, que era um tapete à venda a 79 euros, que é tipo, bro, não puxaste um caralho, porque um tapete custa 79 euros é a inflação. Mas pronto, isto para dizer que foram 4 cartazes. Não é um ataque, é como meio a gozar com a situação política atual, e muito bem. Portanto, não percebo quem é que acha que isto é um ataque, porque claramente não é. São piadas, são trocadilhos, são coisinhas giras, estão a perceber? Porque é para um bem dispor. E, portanto, dá para observar o IKEA, porque acho que sim, é uma boa publicidade, meter-nos todos a falar, meter-nos todos com vontade, de repente, de comprar estantes. Quem é que teve mal nisto? As outras marcas todas. Porque é o seguinte, o IKEA faz a piada, bem... A Staples e a Fnac fazem a mesma piada, mas em resposta. Tudo bem, agora está bom. De repente estavam 20 marcas a fazer a mesma piada. É tipo, bro, querias fazer a piada? Era antes, não é agora que alguém se lembrou e tu vais lá copiar. Isso assim é muito fácil ser marketeer. Assim é muito fácil ser marketing digital. Não, pá. Isto é agora. E contava uma anedota e vinha tudo. Tipo, imagina, era a mesma coisa agora. Que o Revoluz lançava o anel de rubi, né? E de repente vinha o Jorge Palma e lançava o Anel Esmeralda, vinha o Pedro Abrunhoso, o Anel Safira, vinha a Bárbara Tinoco, o anel Diamante, vinha a Carolina Deslandes, o Anel Vaginal, e estávamos nisto, e não saímos daqui, né? Tu achas que lançar uma música sobre o anel? Não, pá, por isso é que só há uma, que foi do primeiro gajo a lembrar-se, o resto fodeu. Ah, mas eu tinha uma ideia para isso, pronto, tivesse usado, agora já é tarde. Agora já é tarde. Querias, usavas antes, não é? Depois dos outros de ter lembrado, tu dizes também tiveste uma ideia, pá. Pá, eu acho que isto só é admissível, por exemplo, o Mac faz uma publicidade, a Burger King responde, ok, são marcas concorrentes, é giro esta picardia, está engraçado, ou o Benfica faz um tweet em véspera de um clássico e o Porto respinga no tweet e faz um tweet por cima desse, está tudo bem, é picardia, é brincadeira, o público gosta. Agora tu olhas para uma cena, fazes aquela piada e depois vem toda a gente fazer igual. Não, malta, não é assim. Não é assim. Lamento, mas não é. Não é porque depois também fica cansado. É tipo, eu já nem quero ver a tua, porque já percebi que vais pegar na piada dos outros e já não quero ver. A tua até pode ser melhor, mas já não vou ter paciência. Desculpa, não tenho. Mas IKEA, bem. IKEA props. Aliás, muita desta mobília onde está a ser gravado este podcast é da referida marca. Agora... Se eles puxaram o tapete à inflação, não puxaram. Está cada vez mais caro e a qualidade, se não é a mesma, é inferior. Portanto, vejam lá isso. Mais polémicas. Pá, isto não parou esta semana. Barbie. Vamos já. Barbie. Malta, saiu as nomeações para os Oscars. E a Barbie, apesar de estar nomeada para melhor filme, que já de si é polémico. Atenção, porque eu vi o filme, pá, lá está, isto no fundo eu, como é que sou eu a apreciar filmes? É, eu vejo um filme e é tipo, gosto ou não gosto? No fundo é isto, e neste aqui foi mesmo tipo, aborrecido, foi, para mim foi bem aborrecido. Pá, tinha vindo um Oppenheimer, que foi tipo, what? What? E depois vem ver uma Barbie que é tipo, foda-se, nunca mais se acaba. De repente já estou a fazer scroll, que é tipo, foda. E não tem a ver, ah, porque aquilo não está com os homens. Eu nem senti-me atacado, sabe? Nem me senti, nem atacado, nem apoiado, nem, nada. Foi só tipo, nunca mais acaba. Tipo, não, pá, não engracei com o filme, é o que é. Mas pronto, saí as nomeações dos Oscars. E qual é o problema? Barbie nomeado, tudo bem. Depois, Greta Thunberg, acho que é assim que se chama, realizadora, não é nomeada. Margot Robbie, uma das mulheres mais lindas desse planeta, não é nomeada para melhor atriz. Ryan Gosling, que faz de Ken, é nomeado. E o que é que os feministas de pacote deste país e deste mundo se lembraram de dizer? Pá, como é que é possível? Como é que é possível, em pleno 2024, lança-se um sucesso de vendas, que é a Barbie, um sucesso de vendas, um filme sobre feminismo, e quantas mulheres têm de lutar para serem reconhecidas o mesmo que os homens, não é mais, o mesmo que os homens. E o que é que a academia faz? Oferece uma nomeação de Oscar ao Ryan Gosling e não oferece nem à atriz, nem à Barbie, nem à sua realizadora. É por isto que este filme faz falta, é por isto que nós precisamos deste filme. E é tipo, não, não tem nada a ver com isso. Pá, não quero levar para isto. Não, porque não é, pai. Não é. Para começar, olha. Lá está. Está no, tipo, é verdade que foi um sucesso de vendas, mas tipo, há bem filmes que são sucessos de vendas. Porque, sei lá, são temas pop, não quer dizer que o filme seja bom. Isso é a primeira. Segundo. O Ryan Gosling, se calhar está nomeado para melhor ator principal, ou nem sei qual é o ator que ele está, se é principal ou se é secundário. Pá, porque a concorrência era mais fraca, não sei. Estão a perceber? Tipo, se calhar... quer na categoria de realizadora, de realização, quer na categoria de melhor atriz principal, havia concorrentes mais fixes. Por exemplo, o ano que o DiCaprio, se calhar merecia ganhar mais o melhor ator, não ganhou porquê? Porque o outro fez o Dallas não sei quantos e ganhou ele. Que agora não me tenho lembrado o nome. Mas o gajo fazia porque ele participa no Lobo de Wall Street, mas também participa num filme que ganhou o melhor ator, e se calhar ele, o DiCaprio, merecia mais nesse ano, e ganhou no outro do Revenant, porque a concorrência era pior, pronto. Às vezes é por aí, portanto. E porque é que este coisa não faz muito sentido? Porque lá está, porque a própria... porque só nomearam hoje do filme todo da Barbie, só nomearam os homens, é mentira. Olha, a Greta Thunberg, nunca sei dizer o nome, foi nomeada para, onde é que está, ela foi nomeada para mais uma merda qualquer, Best Adapted Screenplay, portanto, melhor não sei o que adaptado, portanto, ela obviamente que foi nomeada, não foi como realizadora, mas foi nomeada para vários prémios. Depois... lá está, tipo, não foi nomeada para a melhor diretora, mas, por exemplo, eu vi uma que era uma Justine Triet, que é uma francesa que também acho que é bem da boa, e foi nomeada, portanto, até foi uma grande surpresa, porque a gaja é boa, mas faz filmes em francês, e o pessoal, e de repente ela está nomeada. O que é que ia dizer mais? Lá está, tipo, a Margot Robbie foi uma ótima Barbie, verdade, mas se calhar não foi a melhor atriz, nem a melhor personagem, percebem? Tipo... porque também é difícil, não é? Barbie é uma figura tão icónica que é difícil encaixar aí. E depois, a melhor atriz secundária da Barbie, que é lá uma rapariga meio espanholita, meio mexicana, foi nomeada para a melhor atriz secundária. Portanto, não me venham com merdas a dizer que foi só o Ken que foi nomeado. Não foi. Tem próprias mulheres. Há mulheres no filme que foram nomeadas para outras categorias. E vocês, com esse discurso, estão meio tipo a desvalorizar, tipo, né? Estão a desvalorizar as outras pessoas que trabalharam no filme e que também tiveram desempenhos merecidos, portanto, não me fodam. E depois, acho que é América Ferrara, acho que é assim que se chama a miúda, que foi nomeada para atriz secundária. E depois é, eu também sinto que a Barbie é mesmo é aquele típico filme que é, as pessoas não votam pelo filme. Mesmo a Academia, e acho que as pessoas que votaram a favor e votaram contra, não votam no filme, mas vota pela mensagem. Porque há muita gente que tem a certeza que votou a favor de Margot Robbie, de Greta e mesmo da própria Barbie. Não pelo filme em si, mas pela mensagem que passa. Porque eu sou feminista, então tenho de votar neste filme. Da mesma forma que há pessoas, que acredito que haja pessoas que é tipo, pá, vão para caralho com este filme, tipo, isto é uma merda, porque se retrata os homens como se fossem burros, e retrata, tem uma masculinidade frágil, lá está. E que vão votar contra, independentemente do filme, porque se vão sentir atacados, tipo, não tenho dúvida nenhuma disso. Lá está. Acho que é daqueles filmes que vai ser sempre polarizador, e vai sempre levar com que as pessoas votem, não pelo filme em si, mas pela mensagem que ele passa. Isso também não é fixe para o filme. Mas em relação à Greta, epá, eu vi um tweet muito engraçado, lá está, eu não percebo muito de cinema, mas vi um tweet muito engraçado da Greta, não, do Dana Gould, é assim que ele se chama, que é um humorista americano, mas acho que pelos vídeos também percebe de filmes e de merdas e comenta, o gajo também comenta muito, pá, o gajo está ali a comentar. E onde é que eu vos queria vos mostrar o... Pá, onde é que agora eu vejo isso? Fuck, porque é que eu não guardei isto? Ah, não. Não, eu devo ter guardado, só que entretanto já guardei mais merdas e depois lá está, passa-me. Mas pronto, basicamente o que ele referia é que o que está a acontecer à Greta Thunberg, acho que é assim que ela se chama, é muito parecido ao que aconteceu ao Steven Spielberg no início de carreira, que é, tiveram sucessos tão imediatos, tão impactantes, tipo sucessos de bilheteira tão grandes, que depois a própria academia viu-se um bocado, tipo, epá, ainda não é assim um realizador tão espetacular que mereça tudo este hype. Estão a perceber? Ai, foda-se, e agora não vou encontrar a malta. Pá, impressionante. Como é, tipo, pá, será que se escreveu o... Eu queria-vos reproduzir isto na íntegra, para não ficarem... Ai, querem ver que não vou encontrar... Dana Gold, mas está bem escrito, pá, porque é que não encontro? Pessoas, Dana Gold. Pronto, não encontro. Mas era um gajo que dizia isso, que é o que é que... Agora a Greta está, se calhar, na melhor posição de carreira possível, que é... Ela é super conhecida, super famosa, super talentosa, mas é underdog. Porque tá, teve o seu primeiro grande filme, foi um êxito de bilheteiras... Mas se calhar ainda tem deficiências técnicas, não sei o quê, mas tipo, de repente as pessoas já estão a torcer por ela porque querem mesmo que ela ganhe, porque não ganham este, querem que ganhe o próximo. E o Steven Spielberg foi igual, foi tipo, o primeiro grande filme dele, não foi nomeado para melhor, acho que ele não foi nomeado para melhor realizador, mas depois tipo, pá, este gajo tem de ganhar, o gajo é bem da bom, tem de ganhar. Portanto, não esmoreçam, malta, não, malta que quer mesmo que a Barbie ganhe, não fique desapontada. E pá, já estamos quase com meia hora e ainda nem falei do grande tema da semana, né? Sinal. Pá, primeiro... Deixa lá como é que eu vou dizer isto sem... Pá, primeiro dizer que tenho um grande conflito de interesses, né? Pá, ela é da minha agência, não é? Não é novidade nenhuma, ele trabalha na minha agência. A minha agência produziu aqui o espetáculo da dita polémica. Portanto, obviamente, que estou altamente condicionado... Nem que seja por... Lá está, eu não tive nada a ver com o espetáculo, tenho nada a ver com aquilo. Mas tenho amigos que estão direto ou indiretamente relacionados com isso. E obviamente que isso influencia a maneira como eu olho para a coisa. Pronto, isto é... Dizer já aqui as merdas para depois vocês... Ah, estou lá a dizer isto, ficas amigo. Não. Já estou aqui a dizer. Pois pá, nem sequer... Eu não me considero amigo do Rui. É, tipo, somos colegas. Cruzámos-nos. Mas não acho que tipo... Acho que sou tão amigo dele como sou amigo do Ricardo Luz Pereira. Que é, tipo, já me cruzei com ele, já falamos. Eles sabem quem é que eu sou, eu sei quem é que eles são, mas no fundo é isso. Depois dizer que, tipo, muita gente me mandou mensagem, tipo, na esperança que eu tivesse furos. Que é tipo, eu descobri isto pelo Twitter e pelos jornais. Tipo, ninguém me contou, porque também é, lá está... Isto não aconteceu e o Rui não me ligou e disse, pá, e agora o que é que eu faço? Não, porque não é essa a relação que nós temos. Portanto, eu, na verdade, sei, estou mais perto de saber o que vocês sabem do que outra coisa. Do que saber mais do que vocês. E depois, isto não deixa de ser engraçado, porque isto deve ser das últimas polémicas, ou das polémicas mais recentes que eu me lembro, deve ser talvez a única, em que gerou menos discórdia. Porque ele fez merda, as pessoas acusaram-no de ter feito merda. Ele admitiu que fez merda. Ele pediu desculpas por ter feito merda. Pá, e acho que é a primeira vez na história que eu me lembro de polémicas que estamos todos de acordo. Está toda a gente a concordar que não, está errado. O que ele fez está errado. E portanto, eu nem percebo, isto nem devia ser bem polémico. Devia ser só tipo, ah, oh, está mal, está fora. Foi com a mão, foi o gol com a mão. Foi o gol com a mão, não é gol. Pronto, não é? E seguimos a nossa vida. Pá, é verdade que assim, também adoro aqueles gajos que estão lá. Pá, se não gostas de humor negro, não tinhas ideia. Repara, não era humor negro aquilo. Não, nem era bem humor. Tipo, o gajo foi interrompido, irritou-se e portou-se mal com a pessoa. Não era sequer, não era uma piada, não era uma coisa mais violenta. Não, não. Ele foi interrompido e irritou-se com essa pessoa e foi deselegante com essa pessoa. Ele próprio admitiu ter sido e ligou a pedir desculpas, depois fez o comunicado a pedir desculpas para toda a gente saber. E até fez um comunicado que eu... Pá, se é para fazer um comunicado, seja assim, que é tipo... É malta, olha, eu estava com os copos, mas pá, não tive nada a ver com o álcool. Foi eu... Descontrolei-me. Tive mal, descontrolei-me, reagi de cabeça quente, não devia ter reagido. Outra pessoa nem meteu as culpas, né? Porque eu podia ter feito... Pá, porque a outra também não tinha de me interromper. Não, ela nem foi por aí. Que isso também é discutível, se a pessoa devia ter ou não interrompido. Mas ele nem foi por aí. Foi tipo, olha malta, realmente, pá, eu... Portei-me mal antes do espetáculo, portei-me mal durante o espetáculo... Estava de cabeça quente, disse coisas que não devia ter dito, portei-me mal com a pessoa em si, com as pessoas que estavam comigo no palco, as outras pessoas do público, com as pessoas que esperavam mais de mim, pronto, e acho que fez, se é para pedir desculpas, olha, pedissem todas desculpas assim, sabem? E o mais triste, se calhar o mais triste, mas igualmente triste, é todo este episódio, que era claramente dispensável, para toda a gente, acho que nem a pessoa, nem o Rui que insultou queria insultar, nem a pessoa que foi insultada queria ser insultada. E acho que o mais triste, ou tão triste como isso, foi perceber que algumas pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, que nem tinham comprado bilhete, nem tinham qualquer interesse no espetáculo, a pedir sangue, a pedir que se fizessem coisas, que se tomassem ações, que aquilo... Pá, de repente estavam a pedir o cancelamento dele, dos espetáculos dele, dos próximos espetáculos, de sempre, nunca mais podia subir palco. Claro, isto é a mesma coisa com um guitarrista... Pá, quantos músicos já estiveram alcoolizados ou alterados em palco com comportamentos bizarríssimos em palco e a vida deles continua, se calhar com menos fãs ou mais fãs, mas continua. Mas pronto, é dizer que ele nunca mais podia atuar, inclusive com os outros comediantes, o Luís e o Salvador, que estavam lá e como não fizeram nada, também não podiam atuar mais, não podiam atuar mais, ninguém pode. Eu, reparem, eu não tinha nada a ver, também não podia atuar mais. Porque uma vez apareci num story. Então também não posso. Pá, é um bocado estranho. É um bocado estranho esse pensamento. Principalmente quando estamos todos de acordo. Que é, ele teve mal. Né? Pá, eu sinto que estamos todos... Tipo, ainda não vos disse a minha opinião. E sinto que estamos todos de acordo. Que é, ele teve mal. Agora, se devia haver mais ou menos consequências... Pá, isso é altamente discutível. Porque é aquela coisa que é... até quando tens de pagar por um erro? Porque eu, no fundo, o que eu sinto é, quem gosta, vai. Quem não gosta, não vai. E quem estava indeciso, se calhar aqui tomou uma decisão. Quem estava tipo, pá, já não sei se agora ia, se calhar não ia, se calhar... Pá, agora se calhar vê isto e muda a maneira de pensar, não sei. Não, para bem ou para mal, não sei. Mas pronto, eu sim, pá, eu nem devia estar a dizer isto, também, que é, também fica-me mal, porque tem é um colega, mas... é para tu me cagar, também sabem, tu me cagar. Olha, eu vou dizer, também, quantos é que nós estamos a ver isto? Olha, também, olha, fica assim. Pronto, pá, o que eu sinto, genuinamente, em relação a tudo isto, e sobretudo ao sinal, é que eu acho...
Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora.
Fala agora com João